Direto ao assunto.
Olá, ouvintes. Eu sou Lilian Veron e começa agora o programa Direto ao Assunto. Nessa edição, vamos falar com a bióloga Neiva Guedes, vice-presidente do Conselho Regional de Biologia da Primeira Região, que engloba os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo, e presidente do Instituto Arara Azul, uma referência mundial na pesquisa e preservação da espécie no Pantanal e Cerrado. Falaremos sobre os impactos das queimadas no bioma e o reconhecimento profissional nos 45 anos de regulamentação da atividade, celebrada aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul através de uma proposição do presidente Gerson Claro e do deputado Renato Câmara da Comissão de Meio Ambiente. Neiva, qual que é a importância dessa profissão e desta homenagem da Assembleia Legislativa para os biólogos?
Bom, falando primeiro da profissão da biologia, eu gosto de fazer um paralelo. Seguinte, o médico cuida da saúde humana, né, das pessoas, o veterinário da saúde animal. E o biólogo, ele cuida do planeta, porque ele estuda as relações entre os seres vivos, entre todas as espécies. Então, desde micro-organismos, insetos, microplantas, até os animais de grande porte e as relações disso com o ambiente, por exemplo, mudanças climáticas, desmatamento. O biólogo está envolvido nesses estudos. Ele trabalha mais de 300 atividades, são quatro áreas importantes, que é educação, biodiversidade e meio ambiente, produção e biotecnologia. Então, ele é pouco reconhecido. Então, foi uma profissão criada há 45 anos e que a gente, neste momento, está buscando levar esse conhecimento para a sociedade, qual a importância do biólogo, porque poucas pessoas conhecem. E, na realidade, às vezes até o biólogo não se valoriza muito. Então, a primeira coisa é ter um conselho. Hoje, todas as profissões são regidas por conselhos de classe, né? E no caso da biologia, é o Conselho de Biologia, onde vai principalmente ajudar a sociedade a se livrar das pessoas que não são éticas, que não têm um compromisso com a verdade. Então, é para isso que existe o conselho. Existe cursos de graduação onde a pessoa faz o curso de biologia e para ela ser um biólogo, ela precisa ser registrada no conselho. E tem muita gente que ainda não é registrada no conselho. Então, um alerta que o conselho faz é isso, que para ser biólogo precisa estar registrado, assim como o médico, ele precisa estar registrado no CRM, o advogado na OAB, da mesma forma o biólogo. Mas também a gente quer chamar a atenção da sociedade para esse trabalho que o biólogo faz, porque muitas vezes se associa um biólogo só com o professor, com dar aula. É realmente uma das profissões mais nobres, mais antigas e extremamente importantes, que o biólogo também desenvolve, mas não é a única. A gente tem hoje biólogos brasileiros atuando não só aqui no Brasil, mas também no exterior, na área de biotecnologia, na área de saúde. Por exemplo, a gente vai ter amanhã no Bioparque um pesquisador que ajudou durante a Covid o desenvolvimento de vacinas da Covid aqui no Brasil com o Instituto Butantan. E é um biólogo. Então, as pessoas não têm noção de quantos os biólogos podem se envolver na parte de genética, de saúde, de estética. Então, esse é o motivo da gente estar fazendo essa comemoração, para divulgar mais as atividades do biólogo, para que ele também se orgulhe da profissão que ele tem e a sociedade entender essa relação. Porque quanto mais a gente levar conhecimento para a sociedade, mas ela vai ajudar a resolver os problemas ou mitigar os efeitos que a gente está sofrendo atualmente.
E a Assembleia Legislativa, realizando essa homenagem, ajuda nesse reconhecimento?
Com certeza. Isso aqui é a Casa de Leis do nosso Estado e nós tivemos uma recepção muito boa pelo deputado Gerson Claro e também pelo deputado Renato Câmara, que abriram as portas para esta homenagem e já interagimos sobre outras atividades que poderemos fazer, principalmente com relação a leis que eles recebem, proposições, que a gente tem muitos profissionais competentes que podem ajudar a delinear melhor, a estruturar isso para beneficiar todos os cidadãos e todos os seres vivos, porque na realidade, neste planeta não tem só nós, pessoas, né? A gente tem que interagir com os outros seres vivos, que inclui todos os outros animais, mesmo aqueles que a gente talvez não veja, mas a gente precisa buscar o equilíbrio dessa vivência para que todos tenhamos um bom ambiente e tenhamos uma boa saúde, porque a saúde, quando afeta um desses elos, de um desses seres, pode afetar todo mundo.
Neiva, você fala assim, a gente tem essa questão das mudanças climáticas, temos as queimadas no Pantanal. Você que trabalha nessas pesquisas com o Instituto Arara Azul, pode falar pra gente como que essas queimadas impactam nessa biodiversidade, mais especificamente com as araras, que são seu foco de pesquisa, e como você vislumbra uma recuperação?
posso falar sim, e posso falar com muito conhecimento de dados de pesquisa, porque fazem 35 anos que estamos completando este ano de estudos com as araras azuis. Então, quando a gente fala acontece isso, é porque a gente realmente tem isso medido e acompanhado ao longo dos anos, com muito foco, e afetam muito as araras. As araras são umas espécies, entre as araras azuis, dentre as outras grandes araras, elas são mais frágeis, mais suscetíveis, porque elas se alimentam de poucos frutos na natureza, que é basicamente castanhas de acuri e bocaiúva aqui no nosso estado, e também ocupam poucas árvores para reprodução, como cavidades em troncoarbóreos. Quando vem essas queimadas que acabam dizimando grandes áreas, extensas áreas, onde tem ocorrência dessas palmeiras e das árvores, ninhos, isso afeta a casa e a comida delas. Então elas passam fome e ficam desabrigadas. O efeito é muito grande, não só na hora do fogo, isso a gente mediu em 2019, quando tivemos um incêndio grande aqui, queimou quase que 50% dos ninhos. Na época não queimou tanto itens alimentares, mas foi mais, afetou os ninhos, queimou ninhos com ovos, queimou ninhos com filhotes, e mesmo aqueles ninhos que não estavam na área do fogo, foram atingidos por conta da fumaça. Os filhotes inalaram uma grande quantidade de gás carbônico e acabaram indo a óbito. Então a reprodução diminuiu, e o efeito não é só no momento do fogo, que é grande. Geralmente não mata as araras grandes, porque elas voam e voltam. Quando tem ovos ou filhote, elas não abandonam, elas voltam depois. Mas o problema é que o efeito, ele se estende por anos depois desse momento do fogo. Então, 5 anos depois dos incêndios, ainda tinham filhotes com baixa imunidade, com desenvolvimento de doenças e lesões na pele, a escassez de alimentos. E agora, em 2024, a gente teve outro grande incêndio numa área importante de reprodução das araras azuis, onde a gente há mais de 30 anos vem melhorando esse ambiente para as araras se reproduzirem. E desta vez, afetou muito a área de alimentação. Como se você comesse só 2 itens alimentares na sua dieta e isso se queimasse, como que você sobreviveria? E é esse o desafio que nós estamos enfrentando no Pantanal. A gente está buscando frutos em áreas que não foram queimados, frutos da natureza, esses frutos de acuri, bocaiúva, macaúba, porque eles têm nomes populares em cada região. E levando para essas áreas onde nós sabemos que tem araras se reproduzindo, ou seja, estão num momento difícil cuidando dos seus filhotes, não podem sair para muito longe para buscar esse fruto, então a gente está disponibilizando em áreas mais próximas para que eles possam se alimentar e alimentar sua prole. É um desafio muito grande, e é essa relação com a sociedade, que às vezes as pessoas assim, tá queimando lá no Pantanal, tá queimando na Amazônia, tá queimando no Cerrado. Não, isso não tem nada a ver comigo. Tem, porque nós estamos sofrendo os efeitos de todas essas queimadas. Isso é uma questão local e global, onde nós nem temos mais tanto controle, mas nós podemos sim fazer alguma coisa, escolhendo o que nós vamos vestir, comer, usar no nosso dia a dia. Porque nós pensamos e nós temos esse poder de decisão. Quando chegam essas queimadas e começa a afetar a saúde de todo mundo, é um efeito da Amazônia, é um efeito do Pantanal, porque não se restringe só aquele local. Então, todos nós temos que pensar e buscar a melhor forma de minimizar esses impactos com as nossas ações. Então, não é só a Neiva pesquisadora, ou a equipe do Instituto Arara Azul, ou Tamanduá, ou outros projetos que estudam conservação. É todo mundo, de todas as idades, porque todos nós estamos sendo afetados. A gente acabou de sair de uma pandemia que não escolhia nem idade, nem sexo, nem vida econômica. Atingia todo mundo de uma forma em geral. Da mesma forma, essas queimadas, e elas estão cada vez mais acentuadas, secando os nossos rios, diminuindo a quantidade de água, e isso vai afetar a produção, vai encarecer economicamente muitos produtos. Então a gente tem que refletir e tentar melhorar, é plantar mais árvores, é fazer escolhas melhores no nosso dia a dia, porque é só juntos que a gente vai conseguir mitigar esses efeitos, porque senão a cada vez mais a gente vai ter efeitos piores, mais drásticos, e que vai afetar todas as espécies, não só o homem, mas toda a nossa biodiversidade, como hoje a gente já tem cenas de onças, antas, tamanduás queimados, bichos que não conseguem correr de uma queimada, né? E quantas pessoas também já perderam a vida nessas queimadas? Principalmente brigadistas. Então a gente tem que cuidar, porque esses incêndios que ocorrem são muitas vezes provocados pelo homem. Às vezes acidentalmente, mas às vezes propositalmente. Então isso precisa ser mudado.
Neiva, queria que você falasse um pouquinho pra gente também sobre essa ação do Conselho Regional de Biologia em relação a propostas a longo prazo para se evitar queimadas, porque o biólogo também está atento nessa área de como a gente pode reverter e
sim,
reverter essa situação.
O Conselho a gente assumiu em 2023, estaremos até 2027, e um dos grandes propósitos nossos é melhorar a comunicação com a sociedade, com os próprios biólogos, porque, e sim, essa é uma uma área importante de nossa atuação, a educação, educação ambiental e a sensibilização. O que a gente sabe é o seguinte, quando as pessoas têm o conhecimento da verdade, das informações, de que forma que você pode evitar isso ou fazer melhor aquilo, as pessoas contribuem. Então, é levar uma informação, é levar ciência, é levar uma informação correta de forma que as pessoas possam contribuir. E esse é um papel que o Conselho Regional de Biologia, nos nossos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, pretendem atuar mais fortemente, aliás, já estamos atuando desde o ano passado, com a nossa sociedade, com os nossos legisladores, porque é importante se somarmos e andarmos todos juntos.
Esse papel transversal, digamos, do biólogo, que também contribuiu para a criação da Lei do Pantanal, de políticas públicas para a área do meio ambiente e também atuando dentro de empresas, né? Hoje as empresas têm também essa preocupação com a sustentabilidade. Nós temos o biólogo em todas essas áreas. Inclusive, você pode falar um pouco como foi a elaboração da Lei do Pantanal?
Sim, na realidade nós também atuamos, geralmente fornecendo informações com o nosso papel de ciência e de dados de longo prazo. Existem poucos projetos no Brasil, a nível de Brasil, com dados de ciência, de dados acumulados de pesquisa, de longo prazo. Às vezes você tem coisas pontuais. Então, quando você tem essas informações de longo prazo, você pode afirmar algumas coisas com muita força. E aí a gente contribuiu, então, principalmente para essa legislação, subsidiando a parte de ciência, de informações científicas que pudesse subsidiar o documento. Então, a gente estava em contato direto com os organizadores da legislação, fornecendo esses, não podemos deixar queimar tais áreas, precisamos proteger algumas espécies de árvores, de palmeiras que são importantes, e de que forma que a sociedade pode contribuir. Então, assim, nunca só o pesquisador, só o biólogo, só o legislador vai atuar sozinho. A gente precisa que todos atuem, cada um com a sua parte, cada um fazendo o seu papel. É assim que a gente vai conseguir encontrar um meio termo para ter uma vida melhor para todas as formas de vida.
Tá certo. Estamos falando com Neiva Guedes, presidente do Instituto Arara Azul, coordenadora de projetos de pesquisa no Pantanal e no Cerrado, e vice-presidente do CRBio, que recebe uma homenagem da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelos 45 anos da profissão. Neiva, eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, de uma maneira bem simples, para chegar a todos eles que estão no interior do estado, de uma atuação do biólogo, de uma maneira prática, para que eles entendam qual que é a importância dessa profissão para a sociedade. Você já deu vários exemplos, é claro, mas uma de maneira bem simples. Eu acho que na pandemia foi quando a gente mais teve essa atuação evidente.
Nós temos a formação dos biólogos para trabalhar em laboratórios, na área de saúde, né, análises clínicas. Nós temos biólogos que trabalhando com biotecnologia, importante na produção de novos medicamentos, vacinas, mas o maior papel que eu acho que a gente tem a nível de Brasil, principalmente na nossa regional, que é os três estados, é na área de meio ambiente e biodiversidade, porque a gente está numa região de rica biodiversidade. E o papel, então, do biólogo, neste caso, nesses três estados, principal, é descortinar a natureza para as pessoas, é fazer as pessoas terem mais acesso à natureza, apreciar a natureza, porque senão você pode passar dentro de uma mata e não ouvir um pássaro, não ver um verde, não ver uma vegetação. A partir do momento que você consegue entender, enxergar o que tem perto de você, você começa a amar e você começa a proteger. Então, eu acho que é um dos maiores papéis que qualquer município do nosso estado, seja onde quer que você esteja, deve ter uma matinha, deve ter algum passarinho, é a gente começar a apreciar e a entender que eles também precisam de vida. Hoje, com essas queimadas, com essa secura que a gente tem, nós temos refúgio, temos casa, temos água, temos ar-condicionado. E os bichos, quando estão acabando os frutos? Aonde que eles vão procurar essa comida? Né? Então, quando a gente começa a entender, a gente vai começar a produzir de uma forma diferente para que eles também tenham um ambiente saudável. Então, é descortinar a natureza para pessoas em geral. Quem quer que esteja na cidade ou no campo, isolado, no meio do mato, mas abrir os olhos e enxergar o que está ao redor.
Tá certo. Neiva, muito obrigada pela sua participação. Parabéns por esses 45 anos da regulamentação, né, dessa
Exato.
Profissão.
Muito obrigada. Eu só gostaria de falar que aqui na Assembleia a gente está homenageando outros profissionais não biólogos, mas que deram uma grande contribuição para a biologia e para a sociedade. Então a gente também reconhece o papel de outros profissionais, porque a biologia ela trabalha junto com biólogos, com químicos, com engenheiros, com agrônomos. E é isso que a gente está fazendo aqui na Assembleia, homenageando 10 pessoas importantes que se destacaram contribuindo para a biologia e para o Conselho Regional. Muito obrigada pela oportunidade.
Ouvimos a bióloga Neiva Guedes falando sobre a importância da atuação dos biólogos para a sociedade e os impactos das queimadas para a biodiversidade. Ficamos por aqui. Até a próxima edição do Direto ao Assunto.
Direto ao Assunto.